Capítulo 4. Um guia crucial. Como manifestar o caráter de Deus. Confesso que não sou muito bom nas coisas práticas de minha casa. Fazer prateleiras, conectar os fios do aparelho de som, descobrir o que fazem todos os botões do meu telefone. Nem mesmo acho os manuais proveitosos. Geralmente tenho que me entregar à bondade e ingenuidade dos amigos e da família. Sou grato pelo fato de que minha falta de habilidade em algumas dessas áreas práticas não é um impedimento para eu seguir o guia crucial, o que a Bíblia diz a respeito de como a igreja pode manifestar o glorioso caráter de Deus. O princípio básico é bem simples. Temos de ouvir a palavra de Deus e segui-la. Somente dois passos: ouvir e seguir. Ouvindo e seguindo a palavra de Deus, refletimos a imagem e manifestamos o caráter e a glória de Deus como embaixadores de um rei. Ou como um filho. Imagine um filho cujo pai viajou para um lugar distante e escreveu-lhe uma série de cartas, instruindo-o a respeito de como ele deveria manter o nome da família e conduzir os seus negócios. Mas suponha que o filho jamais tenha lido as cartas de seu pai. Como ele aprenderia a representar o pai e conduzir os seus negócios? Não aprenderia. Isso também acontece com uma igreja local que ignora a palavra de Deus. Desde que Adão foi expulso do jardim por não obedecer à palavra de Deus, toda a humanidade tem estado dividida em dois grupos: os que obedecem à palavra de Deus e os que não lhe obedecem. Noé obedeceu. Os construtores da Torre de Babel, não. Abraão obedeceu. Faraó, não. Davi obedeceu. Muitos de seus filhos, não. Zaqueu obedeceu, Pilatos não. Paulo obedeceu, os falsos apóstolos não. E poderíamos continuar citando pessoas na história da igreja. Atanásio obedeceu a palavra de Deus, Ário não. Lutero obedeceu, a igreja de Roma não. Gresham Machen obedeceu, Emerson Fosdick não. Certamente não reivindico possuir discernimento infalível e divino quanto a esse último grupo. Contudo, a história bíblica nos ensina com segurança que a distinção entre o povo de Deus e os impostores está no fato de que o povo de Deus ouve a palavra de Deus e leva-a em consideração, os outros não. Foi isso que Moisés, com grande empenho, comunicou pela segunda vez, conforme diz o texto de Deuteronômio, enquanto estava às portas da terra prometida com o povo de Israel. Ele começou recordando-lhes que permanecera com os seus pais 40 anos e que estes não tinham ouvido a palavra de Deus. Por isso, Deus os castigou com a morte no deserto. Os três discursos que no relato seguem por quase 30 capítulos podem ser resumidos de modo bem simples. Ouçam, atentem, escrevam, recordem o que Deus disse. Foi Ele quem os salvou da escravidão no Egito. Portanto, ouçam a Deus. No capítulo 30, Moisés ressalta a importância de tudo o que dissera para incutir-lhes este único mandamento: escolhe, pois, a vida. Versículo 19. O povo de Deus achará a vida completa exclusivamente por ouvir a palavra de Deus e prestar-lhe obediência. Isso é simples. A mensagem de Deus para a igreja do Novo Testamento não é diferente. Ele nos salvou da escravidão do pecado e da morte quando ouvimos a sua palavra e cremos. Romanos 10, 17. Agora, ouvimos a sua palavra e a seguimos. Por ouvirmos e seguirmos o que ele disse, refletimos crescentemente o caráter e a glória de Deus. Alguém talvez se oponha dizendo: isso parece mostrar a igreja focalizada em si mesma. A igreja não é chamada a focalizar-se nos outros, em missões e evangelização? Certamente a igreja é chamada a essas coisas. Isso faz parte da manifestação do caráter de Deus. Jesus disse: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens", em Mateus 4:19. Ou, como ele disse em outra ocasião, em João 20:21: "Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio". Quando fazemos missões, evangelização e a obra do reino, fazemos isso de conformidade com a palavra de Deus. E, nesse caso, em conformidade com Mateus 4:19 e João 20:21 e várias outras passagens. Não fazemos essas coisas porque algum teólogo as imaginou e todos concordam que era uma boa ideia. Pregamos, evangelizamos e fazemos a obra do reino porque Deus diz, em sua palavra, que devemos fazer essas coisas. Afinal de contas, a história não é dividida principalmente entre os que evangelizam e os que não evangelizam. Isso não é fundamentalmente o que define a igreja. A história está dividida entre os que ouvem a Deus e os que não o ouvem. Essa foi a razão porque Mateus narrou o que Jesus disse a Satanás quanto ao homem viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4:4, bem como as palavras finais de Jesus aos seus discípulos: "Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado", Mateus 28:19-20. Essa foi a razão porque Marcos relatou a parábola de Jesus sobre a semente plantada em diferentes solos como uma parábola sobre a palavra de Deus, no capítulo 4. Alguns a aceitarão, outros não. Essa foi a razão porque Lucas descreveu-se a si mesmo como testemunha ocular e ministro da palavra, no capítulo 1, versículo 2, e registrou essa promessa de Jesus: "Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam", em Lucas 11:28. Essa foi a razão porque João narrou as últimas palavras de Jesus, dirigidas a Pedro, como uma exortação repetida 3 vezes: "Apascenta as minhas ovelhas", em João 21, de 15 a 17. Apascentá-las com o quê? Com a palavra de Deus. Essa foi a razão porque, quando a igreja primitiva se reunia, conforme o livro de Atos, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Essa foi a razão porque o apóstolo Paulo disse aos crentes de Roma: "A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo", Romanos 10:17. Essa foi a razão porque ele disse aos crentes de Corinto que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação, 1 Coríntios 1:18, pois aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, 1 Coríntios 1:21. Também foi a razão porque, posteriormente, Paulo disse a essa mesma igreja que ele não mercadejava nem adulterava a palavra de Deus e se manifestava a verdade, tendo em vista a felicidade eterna deles, 2 Coríntios 2:17 e também capítulo 4, versículo 2. Essa foi a razão porque ele disse aos crentes da Galácia: "Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema", Gálatas 1:9. Essa foi a razão porque ele disse aos crentes de Éfeso que eles haviam sido unidos a Cristo depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, Efésios 1:13. Também lhes disse que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:11-13. Essa foi a razão porque ele disse aos crentes de Filipos que, por causa de suas cadeias, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Filipenses 1,14. Essa foi a razão por que ele disse aos crentes de Colossos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Essa foi a razão por que ele disse aos crentes de Tessalônica: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. E posteriormente os instruiu: irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses 2,15. Essa foi a razão por que ele disse a seu discípulo Timóteo que os presbíteros que este acolheria para a igreja tinham de ser aptos para ensinar, enquanto os diáconos que serviam em sua igreja deviam conservar o mistério da fé com a consciência limpa. 1 Timóteo 3, 2 e 9. Em uma carta subsequente, Paulo disse a Timóteo que seu trabalho se concentrava em coisa essencial: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 2 a 4. Essa foi a razão por que ele se regozijou com Tito pelo fato de que Deus manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tito 1,3. Essa foi a razão por que ele encorajou a Filemon a ser ativo em compartilhar sua fé. Nesse caso, a palavra fé não se refere a um estado emocionalmente subjetivo, e sim a um conjunto definido de crenças. Filemon 6. Essa foi a razão por que o autor de Hebreus advertiu: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4,12. Essa foi a razão por que Tiago relembrou aos seus leitores que Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade, e que não devemos ser somente ouvintes da palavra, enganando-nos a nós mesmos. Tiago 1, de 18 a 22. Essa foi a razão por que Pedro lembrou aos santos espalhados em diversas regiões que eles haviam sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E também que a palavra do Senhor permanece eternamente. 1 Pedro 1, 23 e 25. Essa também foi a razão porque ele disse em sua segunda epístola: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Essa foi a razão porque João escreveu: aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, 5 e 6. E porque ele disse, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, em 2 João 6, e declarou que não tinha maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João 4. Essa foi a razão porque Judas gastou quase toda a sua epístola advertindo seus leitores quanto aos falsos mestres, em Judas 4,16, e prometeu que o Senhor viria para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, em Judas 15. E, finalmente, essa foi a razão porque Jesus, no livro de Apocalipse, elogiou a igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. A igreja acha sua vida à medida que ouve a palavra de Deus. Acha seu propósito à medida que vive e manifesta a palavra de Deus. A tarefa da igreja consiste em ouvir e depois ecoar. É isso mesmo. O primeiro desafio que as igrejas enfrentam em nossos dias não é descobrir como podem ser relevantes, estratégicas, sensíveis ou mesmo ousadas. O seu desafio primordial é descobrir como ser fiel, como ouvir, confiar e obedecer. Em última análise, somos semelhantes ao povo de Israel quando se preparava para entrar na terra prometida. Deus está nos dizendo, igreja, ouça, siga. A boa notícia é que, diferentemente do Israel étnico, temos a completa revelação de Deus em Jesus Cristo. E temos o Espírito de seu Filho, o selo e a promessa de nossa redenção. Por todos esses motivos, desejo que continuemos ouvindo enquanto avançamos para a segunda parte desse livro. O que mais Deus nos ensina em sua palavra a respeito de uma igreja saudável? As 9 marcas de uma igreja saudável que discutiremos agora não são, eu espero, apenas ideias minhas. São uma tentativa de impulsionar-nos todos a continuar ouvindo. No sumário desse livro, você perceberá o que pretendo dizer. Pregação expositiva, ou bíblica, teologia bíblica, um entendimento bíblico das boas novas, um entendimento bíblico da conversão, um entendimento bíblico da membresia, um entendimento bíblico da disciplina eclesiástica e assim por diante. Ainda que você não concorde com o que eu disser nos capítulos seguintes, espero que discorde por achar que a Bíblia afirma algo diferente do que eu acho que ela diz. Em outras palavras, espero que você também permita que o seu ouvir a palavra de Deus guie os seus pensamentos sobre o que uma igreja local deve ser e fazer. Breves conselhos. Se você está pensando em deixar a sua igreja, antes da decisão final, ponto 1, ore. Ponto 2, informe ao seu pastor o que você está pensando antes de mudar para outra igreja ou tomar sua decisão de mudar-se para outra cidade. Peça-lhe conselhos. Ponto 3, analise seus motivos. Você deseja sair da igreja por causa de conflito pessoal e pecaminoso ou desapontamento? Se for por causa de razões doutrinárias, essas doutrinas são questões importantes? Ponto 4. Faça tudo o que puder para restabelecer qualquer relacionamento rompido. Ponto 5. Assegure-se de levar em conta todas as evidências da graça que você tem visto na igreja, ocasiões em que a obra de Deus é evidente. Se você não pode observar qualquer evidência da graça de Deus, talvez deva examinar outra vez o seu próprio coração, conforme Mateus 7, de 3 a 5. Ponto 6. Seja humilde. Reconheça que você não dispõe de todos os fatos e avalie amavelmente as pessoas e as circunstâncias. Proporcione-lhes o benefício da dúvida. Ponto 7. Não divida o corpo. Ponto 8. Tenha muito cuidado para não mostrar descontentamento, mesmo entre seus amigos mais achegados. Lembre-se, você não quer nada que obstrua o crescimento espiritual deles na igreja. Rejeite qualquer desejo por fofoca, às vezes referida como expressar seus pensamentos ou dizer como se sente. Ponto 9. Ore em favor e abençoe a igreja e a sua liderança. Descubra maneiras de tornar isso prático. E finalmente, ponto 10. Se você foi magoado, perdoe, assim como foi perdoado.